dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 14 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar do Departamento de Justiça americano perdendo a cabeça com a Apple, nova leva de demissões do Yahoo, Facebook ativando a ferramenta de aviso de segurança em São Paulo, iniciativa bacana do canal do Windows dando resultado, ferramenta da Microsoft migrando notas do Evernote para o OneNote, Ford e GM investindo no mercado de carros autônomos e o Snapchat de olho no mercado de realidade virtual. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Snapchat, que parece estar se preparando para expandir os negócios da empresa, saindo só do mundo de software e passando a operar também no mundo dos hardwares e de realidade virtual. Isso porque, de acordo com o site CNET, a empresa vem contratando diversos especialistas no mercado de dispositivos vestíveis, além de também ter trazido para a equipe deles designers industriais de empresas como a Nokia, a Microsoft e a Logitech. Uma das contratações que mais chama atenção é a de um cara chamado Mark Dixon, que trabalhou na Microsoft para identificar e recrutar talentos para a equipe do HoloLens. Outra contratação interessante foi a do Ethan Pilipsky, que antes de se juntar ao Snapchat, trabalhou durante 5 anos na Qualcomm, numa divisão que investigava tecnologias de realidade aumentada. Além disso tudo, o site da empresa diz que existe uma vaga aberta para engenheiro de visão computacional 3D. Essa não é a primeira vez que rumores assim aparecem. Em 2014, por exemplo, o Snapchat já tinha comprado uma empresa chamada Vergence Labs, que faz óculos parecidos com o fracassado Google Glass, e no ano passado foi aberta uma nova divisão experimental lá dentro, chamada Snapchat Research, que vem investigando tecnologias de inteligência artificial. Interessante essa informação a respeito do Snapchat. Depois de ver tantas empresas entrando no mercado deles, é legal ver que eles não estão parados no tempo e seguem investigando formas de continuarem relevantes. Para uma empresa que não aceitou uma proposta de compra do Facebook no valor de 3 bilhões de dólares há uns anos, é bom mesmo que eles tenham uma carta na manga para quando o pessoal cansar de postar careta para os amigos. Agora eu vou falar de carros autônomos. Na sexta-feira, surgiu a informação de que a GM comprou uma startup fundada há menos de 3 anos chamada Cruise, que é especializada em tecnologia de direção autônoma, por pelo menos US$1 bilhão. Essa informação veio da Fortune, que conversou com alguém envolvido no acordo, e a pessoa disse que não ia falar qual que foi o valor exato, mas que ele ultrapassava a marca de 1 bilhão de Obamas. Ainda de acordo com a Fortune, essa empresa, Cruise, é responsável por uma espécie de kit inteligente que donos dos Audis modelos A4 e S4 podem comprar para transformar o carro deles em veículos autoguiados. Com a compra, a GM pretende expandir bastante a equipe ligada ao Cruise para encontrar uma forma de integrar a tecnologia deles ao processo de fabricação dos carros dela. Outra empresa que deu um passo importante nesse mercado foi a Ford, que abriu uma subsidiária chamada Ford Smart Mobility, e é ali que a empresa vai concentrar todos os esforços de programas de mobilidade que já existem lá dentro, que abrangem desde compartilhamento de transporte até veículos autônomos. De acordo com o Recode, que foi quem deu a notícia, a Ford está procurando um CEO para essa nova subsidiária, e eles vêm conversando com um número reduzido de candidatos que atuam lá no Vale do Silício, que é onde parte dessa nova empresa vai ficar sediada. Interessante essa decisão da Ford de fazer uma empresa separada para investigar novas tecnologias automotivas. Aliás, parece que nos últimos meses, todas as grandes montadoras perceberam que se elas não começarem a investir pesado nisso, empresas novas e com vontade de crescer, como por exemplo a Tesla, vão deixá-las para trás. Agora eu vou dar uma dica rápida para a galera que usa o OneNote da Microsoft, mas também é cliente do Evernote. Na sexta-feira, a Microsoft lançou uma ferramenta que permite que os usuários extraiam as notas deles que estão armazenadas no Evernote e importem esses textos no OneNote, o que é uma coisa que já estava no topo da lista de desejos de muitos usuários do ambiente da Microsoft. Essa novidade vem algum tempo depois da Apple ter disponibilizado uma ferramenta parecida e mostra como todo mundo parece que já está se preparando para um eventual fim do Evernote, já que faz bastante tempo que a empresa parou totalmente, não evolui a plataforma, não evolui os aplicativos, não anuncia mais nenhuma novidade empolgante e nos últimos meses só tem virado notícia quando é para informar que vai fechar escritório, descontinuar serviço e mandar a gente embora. É uma pena que isso esteja acontecendo com eles, mas pelo menos é bom saber que caso o pior aconteça com o Evernote, a maioria dos usuários já vai ter uma forma de extrair as notas que estão armazenadas lá. Se você quiser baixar a ferramenta que importa conteúdos do Evernote para o OneNote, tem um link para ela aqui na descrição do episódio. Por enquanto ela só está disponível para Windows, mas ela também deve chegar para usuários de Mac no futuro. E falando em Microsoft, olha que bacana, no episódio 74 do Loop Matinal, eu comentei aqui de uma iniciativa bem legal do pessoal do site Canal do Windows, que tinha criado a coluna Apps Conceito para analisar aplicativos úteis que tenham parado no tempo para os usuários do Windows e para propor uma solução para o Windows 10, gerando um conceito bonito, funcional, criativo e universal, abrangendo desde smartphones e tablets e chegando até o Xbox One. O primeiro aplicativo que eles sugeriram, e foi sobre isso que eu falei aqui no episódio 74, foi pro portal Esporte Interativo. A solução ficou bem bacana, ficou interessante, e ela acabou chegando pro pessoal do Esporte Interativo, que conversou com a galera do canal do Windows, e então eles envolveram a Microsoft Brasil na conversa, e juntos eles decidiram que esse app vale a pena ser feito, e por isso agora eles estão em busca de desenvolvedores que já trabalhem na plataforma para tornar o conceito do app do Esporte Interativo uma realidade. Bem legal esse resultado, e ver que tanto o Esporte Interativo quanto a própria Microsoft Brasil entraram na jogada. Esse é o tipo de coisa que mostra que quando uma iniciativa é bem bacana e é feita com cuidado, ela dá resultado. Parabéns pra galera do canal do Windows, e se você for desenvolvedor e tiver interesse em ajudar a transformar esse app em realidade, passa lá no post deles que eles falam como você pode entrar em contato com eles. O link pro post tá aqui na descrição do episódio. Ao longo da semana passada, mais de 30 cidades do interior e da Grande São Paulo foram atingidas por diversos temporais bem fortes, causando enchentes, desabamentos, soterramentos e por aí vai. Teve gente que morreu, teve gente que ficou desaparecida e, por conta disso, o Facebook ativou pela primeira vez no Brasil a ferramenta de confirmação de segurança que serve para o usuário disparar automaticamente para os amigos e para os familiares dele a informação de que ele está bem, apesar de morar numa área que tenha sido atingida por algum grande problema. Essa ferramenta, chamada Safety Check, foi criada em 2014 pelo Facebook e ela tem um jeito bem eficiente de tranquilizar amigos e familiares em situações de emergência. Eles criaram um link específico para as enchentes de São Paulo, o link está aqui na descrição do episódio, e caso você ache que tem alguém que possa estar preocupado com você em meio a toda essa confusão que está acontecendo na região, vale você acessar para avisar todo mundo que você está bem. Legal do Facebook ter disponibilizado isso por aqui, apesar de ser uma pena que isso tenha sido necessário. Agora o assunto é o Yahoo, que anunciou no final da semana passada o fechamento de mais uma leva de produtos e sites regionais para seguir com os planos de concentrar todos os esforços em 7 produtos da empresa, que são e-mail, Tumblr, notícias, esportes, finanças e estilo de vida. Eles vão fechar todo o resto na tentativa de evitar que a empresa funde antes que eles consigam vender o que sobrou. De acordo com o site VentureBeat, dessa vez os fechamentos atingiram o Yahoo Games, que existia desde 1998, mas que vai acabar para os usuários da Austrália, Canadá, França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido e nos Estados Unidos. Além disso, eles vão descontinuar o aplicativo Yahoo Live Text, que eles lançaram na metade do ano passado, mas que ninguém deu muita bola, e a lista segue com o fechamento de sites regionais em árabe, que tinham colunas de celebridades, filmes, moda, esportes e por aí vai, e eles também vão fechar a área de astrologia no Reino Unido, na França, na Alemanha, Espanha e Índia. E por último, eles também vão acabar com o serviço que permitia que os programadores usassem a busca do Yahoo para fazer uma espécie de serviço particular de pesquisa. Enquanto isso, os acionistas da empresa continuam com a campanha na tentativa de demitir a CEO Marissa Mayer, que por coincidência deu uma entrevista na quinta-feira passada e disse que ela pretende continuar no cargo pelos próximos 3 anos. Tá faltando alguém avisar para ela que pelo andar da carruagem não vai sobrar muita coisa para ela comandar até lá. Agora eu vou falar da briga entre a Apple e o FBI, que esquentou bastante no final da semana passada e perdeu totalmente aquele clima de cordialidade, mesmo que sob tensão, que vinha marcando as declarações dos dois lados nas várias oportunidades em que eles se pronunciaram sobre o assunto. Isso porque o Departamento de Justiça dos Estados Unidos registrou um documento formal contra a Apple e o que não faltam lá são frases fortes, como por exemplo quando ele diz que a empresa quer sabotar o poder do governo americano com a tentativa de deixar os iPhones além do alcance da justiça, que ela está tentando fingir que é a principal guardiã da privacidade dos americanos e afirmando que as alegações que a empresa vem fazendo sobre o caso não só são mentirosas, como também têm um efeito corrosivo contra as instituições que garantem a liberdade e os direitos dos americanos, que são os tribunais, a Quarta Emenda, a credibilidade da lei e as alas do governo que são eleitas democraticamente. Eles ainda reafirmam que, na visão deles, isso tudo não passa de uma manobra de marketing da companhia, e eles falam que se a Apple tá com medo desse caso criar precedente para outros governos, como o da Rússia e da China, virem pedir a mesma coisa para ela, a culpa é da própria empresa que resolveu vender telefones nesses países. Por último, o documento também insinua que se a Apple não quiser ajudar por bem, ela vai ter que ajudar por mal, dizendo que se a empresa continuar se negando a cooperar com o caso, eles vão forçar ela a entregar o código-fonte do iOS e as chaves de validação do sistema para o FBI, assim eles não vão precisar mais da Apple para mais nada, inclusive para desbloquear quantos iPhones o governo quiser daqui para frente. Poucas horas depois do conteúdo desse documento vir a público, o Bruce Sewell, que é o principal advogado da Apple, ele que está à frente da defesa da empresa nesse caso, ele fez uma espécie de conferência telefônica com vários repórteres e jornalistas para falar sobre as acusações do Departamento de Justiça, e ele também aumentou o tom de agressividade no discurso dele, dizendo que em 30 anos de profissão ele nunca viu um documento assim, feito com o único objetivo de difamar e intimidar o outro lado de uma disputa judicial, que os argumentos do documento soam mais como acusações do que qualquer outra coisa, e que esse era um sinal claro de que o Departamento de Justiça está tão desesperado a essa altura do campeonato, que eles partiram para a ofensiva e resolveram deixar a diplomacia de lado. Clima quente entre os dois, não seria nenhuma surpresa se a Apple começasse a usar daqui para frente argumentos mais pesados para se defender, como por exemplo mostrando casos em que os sistemas do governo foram acessados e dados foram extraídos, ou então exemplos de situações em que leis foram criadas especificamente para combater o terrorismo, mas foram usadas depois para vigiar e investigar cidadãos comuns nos Estados Unidos. Daqui uns dias a gente descobre. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!